Bom ano aos nossos ouvintes. Bom ano a todo mundo, aqui nos estúdios e fora dos estúdios, que o ano ele vem com mau aspecto, vem com mau hálito. Mas vamos lá ver se ele se compõe. Mas para já resta-nos, queremos desejar um bom ano neste início da conversa de chacha que vou ter aqui, que temos aqui à segunda-feira, eu e o Santarino, e o programa tem uma filosofia de uma isenção enorme, é dizer o pior que pudermos, tudo e mais alguma coisa. Esta é a isenção.
Isso é o princípio.
Isso é o princípio. Estás a ver? Aqui não há nada que seja nem isento, nem independente, nem nada. Aqui é dizer mal. Se não tiver nada pronto, se lhe pegue, não é assunto.
Nada. Claro.
Não vamos agora aqui falar das peregrinações a Fátima, outra coisa, não. Quem quiser
não, isso acaba tudo santo.
Isso acaba tudo santo.
Lá, depois quando volta, já passou a santidade a toda a gente.
Já passou a santidade. Bom dia aos ouvintes, portanto, e cá estamos de novo para esta conversa. Eu aproveito para dizer também que a seguir temos uma entrevista com o Dr. Manuel Rocha, que é o candidato da CDU às próximas eleições. Para falar próximas eleições, o Santarino, bom dia. Disseram-me que ontem o Ventura deu porrada na Ana Catarina. Eu não vi.
Mas ela pôs-se de jeito.
Ai, foi.
Eu tenho.
Eu não vi. Não vi.
Ah, eu agora vou ter estes dias.
É porque
todos.
A política começa a ter um efeito altamente positivo sobre mim. Adormece-me. Estás
pois.
A ver? E eu até andava a dormir mal. E isso, portanto, que não.
Eu tenho andado adormecido também, porque depois daquilo que foi o drama de ver quem são os nossos candidatos à Assembleia da República, aqui do Distrito de Coimbra. Eu diria mais, até a nível nacional, quando não há pessoas, não há cidadãos de referência nacional, toda a gente foge da política, a própria Universidade de Coimbra foge da política a sete pés, quando não aceita nada, nem lugar.
Mas o Fernando Santos joga com os que tem, se não tem melhor, Vai com os que tem, não é? Eu quero andar a fazer uma data de anos. E a gente cá dentro é a mesma coisa para o estádio do Rato, pois que não é no Rato, é no estádio lá ao fim de São Bento, não é?
Pois é, mas é que o Fernando Santos tem bons jogadores, ele parece é que não sabe mexer naquilo. Eu até advogava já há muito tempo.
Nós também, provavelmente.
Depende do treinador.
Não, e provavelmente a gente até tem bons jogadores para a política. Agora, eles aprenderam, foi a fazer um manguito. Estás a ver?
Pois, porque o conjunto de idiotas que se juntam naturalmente são maiores que os outros. E depois, quando os idiotas e os cretinos se juntam em bando, acontece que anulam tudo e qualquer novidade. Eu até já lhe chamo novidade, não é preciso mais nada. Porque na área do pensamento há muito pouca gente a pensar em Coimbra e pensar bem. Nós temos algumas pessoas fantásticas. Eu já disse algumas, mas não vale a pena nomear. Mas que quando se fala de alguma coisa e eles abrem a boca, aparece logo um exército de idiotas a contrariar sem perceber nada.
Deles. Tu tens verdadeiros astros dentro das unidades hospitalares de Coimbra, privadas e não privadas. Tens uma medicina de luxo.
Mas tenho lá também, tenho lá calado, era bom.
Pois, está bem, mas...
Mesmo pode ser mal.
Eu quero os bons, sobretudo, para me atender a mim.
Pois, por isso estás é que eu tento fugir dos maus a sete pés.
Nós temos a universidade também, tudo coisa. Mas essa gente mete-se nos seus cantos, porque se puser a cabeça de fora, arrisca-se a levar uma pedrada.
Arrisca-se a ser manurizado por idiotas. Que esse é que é o grande drama neste momento que nós vivemos em Portugal, e por isso é que ontem o Ventura, que é um idiota útil, como eu costumo dizer, não vale a pena estar com coisas, porque quando isto for a sério, já não é o Ventura, já passa a ser outro. Portanto, isto não é mais alguém que se está a aproveitar desta fraseologia do Ventura. E depois com esta debilidade também do Bloco de Esquerda, porque é um conjunto de intelectuais que se juntaram a defender uma política de esquerda que depois, em certo momento, quebraram com o António Costa e ele ficou de todo satisfeito por lhe dar esta hipótese, mas agora já não está tão satisfeito, pois já está a ver fugir o poder nos pés, debaixo dos pés, mas naturalmente depois ontem o Ventura fez da senhora o quis, porque a senhora, não sendo católica apostólica romana, começa a citar o Papa Francisco, e naturalmente E o Ventura, na sua própria demagogia, começa a falar da corrupção, das propostas que fez sobre a corrupção e que o voto de esquerda votava contra. Isto é dramático. Isto é profundamente dramático, não é? Alguém que está colado muito à extrema-direita dizer que a extrema-esquerda é a favor da corrupção. Portanto, não é a favor, mas naquela altura em que ele fazia algumas propostas, diziam não. Portanto, até nisto, a política em Portugal também não se centra, porque a corrupção é só uma, não é de direita nem de esquerda, ou é corrupto ou não é corrupto, ou é alderbão ou não é alderbão, ou é vigarista ou não é vigarista. E, portanto, a justiça aqui sempre tem um papel medíocre, em que Costa vai ter alguns amargos de boca por causa da corrupção, não sendo ele culpado de coisa nenhuma, porque a justiça não funciona e funciona lenta, e porque quem faz as leis é a Assembleia da República. E a Assembleia da República, ao longo destes 40 anos, andou a fazer leis para favorecer os mais favorecidos e não o país. E, como eu costumo dizer, o país está a ser governado, não para o país inteiro, para o povo, mas para certas elites, chamemos de elites assim, ou certas corporações, porque ainda há muita gente no interior do país, e tu conheces melhor que eu, que nunca vi o mar, que continua a levantar-se às 7 da manhã, o único dia livre que tem é o domingo, os dois dias, é o domingo de Páscoa e dia de Natal. Nunca tiveram férias porque têm que dar de comer aos animais, à agricultura. E, portanto, não se defende esta gente, não se defende essas pessoas que produzem, não se defende o interior. E, portanto, quando o país esteve assim, durante quase 50 anos, já vamos quase 50 anos no 25 de Abril, e que é absolutamente decisivo dar um pontapé na história e dizer ponto final, ainda na Assembleia da República se vota contra uma norma que pode meter na prisão em 3 meses gente que fez pior ou melhor, pior para o país do que o Madoff fez nos Estados Unidos. E quando se deixa cair essa norma, significa que o país está ao lado da corrupção e não está contra a corrupção. E isto não é dizer mal, isto é dizer a verdade. E, portanto, quando eu escrevi há tempos, se calhar não vou votar, é porque ainda ninguém me garantiu que esta gente para lá vai, nem há nenhuma propositura, nenhuma proposta em que diga claramente todos eles ao mesmo tempo que estão unidos nisto que é fundamental, que é prender quem é corrupto. É evidente que, se isto não acontecer, como é que nós vamos dizer às pessoas, como é que os partidos vão dizer às pessoas, confiem em nós? Isto é quase uma bandeira. Uns têm uma bandeira do PS, outros têm a bandeira do PSD, outros têm outra bandeira, mas na realidade é muito difícil encontrar a bandeira do país e a bandeira nacional.
Tu tens ideia de quantas vezes é que a gente vai votar este ano para as eleições legislativas? É só em 30 de janeiro?
Eu, aquilo que eu acho, é que eu, em primeiro lugar, acho 30 de janeiro.
Mais que uma vez, não é?
Eu acho 30
de janeiro. Ainda bem que começamos cedo, logo em janeiro.
Mas eu acho que em janeiro, não sei mesmo se vão existir eleições. Porque ao número de casos que aparecem de Covid, o que a França está a fazer é fechar obrigatoriamente os miúdos a partir dos 6 anos a usar máscara. Se a quantidade de pessoas que foram às eleições, se a abstenção for muito maior, ultrapassar os 60%, as eleições não são livres, nem são eleições que tenham a ver com o país. O país está doente. Significa que as pessoas têm mais medo da pandemia do que medo daquilo que pode acontecer no futuro. E quando nós começamos a analisar isto, começamos a analisar os problemas que estão a existir, ou os aumentos que vão existir, as dificuldades que a vida, que as pessoas vão ter, e que o PRR não vai ser aquilo que toda a gente pensa, que é um bolo aos pobres. Eu até, aliás, pegava no PRR.
O bolo é, mas não é para os pobres.
Mas eu até dividi ao bolo. Quem ganha o ordenado mínimo leva tanto para animar a economia, em vez de estar a meter dinheiro no bolso, dava esse dinheiro a cada um dos portugueses. Eu ficava satisfeito na minha conta entrar algum. Na tua conta, nas contas de todos nós, entrará algum. Isto é que ia animar a economia. Isto é demagogia total e perfeita e absoluta. Mas era engraçado, em vez de andar a distribuir o dinheiro e pôr uma malta. Porque depois o que se vai verificar é que esse dinheiro, isto é como o desporto escolar, tem 80 e tal milhões de euros, tem até não sei quantos milhões de euros por aí, pelo menos era este ano, nem vi. Mas suponhamos que são 100 milhões de euros por ano para o desporto escolar. Só que 84 milhões é para pessoal. Ora bem, 74 milhões é para o pessoal, fica o resto para o desporto. Mas isto está tudo ao contrário, está tudo errado e tudo ao contrário. E porquê? Porque depois é preciso de dar, precisa dar a uma série de gente alguma capacidade, alguma qualidade de vida, em vez de ter um horário de 10, passa a ter um horário de 20, e depois vai lá fazer mais umas horitas e tal. E, portanto, o país vive nisto. O país, ao longo destes anos, tem vivido aqui numa coisa que é parecida com
Irlanda,
o país.
Dizem que vai para aí subir, ter uma qualidade de vida, vai crescer aí na ordem dos 30% a 40%. E a gente já diz que a economia que já está boa, que talvez vá crescer 5% e tal.
A Irlanda foi o país que mais cresceu na União Europeia. Eu tive a oportunidade.
E já andou cá por trás.
Hã?
E já andou cá em baixo.
Andou quase tão mal como nós. Só que há regras e há justiça. E as pessoas aplicam aquilo que lhes entregam na mão para aquilo mesmo. Porque não é agora que há corrupção. No tempo do Sr. Professor Cavaco Silva, sabia-se no Val do Ave, os homens da Ferrari até vieram cá ver porque é que se vendia tanto Ferrari para Portugal. Aquele dinheiro que vinha da Europa, para uma coisa era, havia lá um tipo que até me disse a mim, e não vale a pena que, com aquele dinheiro até meteu uma célula fotoelétrica para não apanhar chuva quando chega à casa na porta da garagem. E, portanto, quando isto é assim, quando funciona desta maneira, já lá vão não sei quantos anos, até agora querem que seja tudo uma malta porra. É evidente que é. E depois diz assim à extrema-direita, que malventura, é preciso ser mais duro, e mais duro, e muito mais duro. Uma ditadura, isto não é feio, não é bonito quando se cita o professor Salazar e na ditadura. Porque uma ditadura é sempre uma coisa má. Vejamos o que se passa na China, o que se passa em Cuba, o que se passa na Rússia, o que se passa na Venezuela, o que se passa na Coreia do Norte, e ninguém pretende isto. O que se pretende é que as pessoas sejam, que os países sejam, trabalhem para as pessoas e não para eles próprios, para umas elites. As elites têm que sempre existir. Se não houver elites na economia, os países não avançam. Se não houver elites na política, os países não avançam. É como agora fazer...
O mal não é as elites, o mal é quando as elites lhe dá para o mal também.
Pois o problema é que quando estamos a falar de elites, não estamos a falar de ladrões. Quantas são as elites? Estamos a falar de vigaristas e ladrões. E elites do pensamento. E nesta história, muita gente costuma, ainda outro dia com um amigo meu, nós estávamos a conversar e por causa das eleições, e ele estava convencido que o PSD ia ganhar, e eu não sei se também não estará, e eventualmente, não tenho a certeza, porque António Costa pode sofrer, mesmo que o Sérgio
As últimas rondagens ainda nós mantém distantes, ainda está ali 31 para 1 para o PRD, ainda está 38 para o PS.
Sim,
é uma diferença muito grande.
O problema é a maioria silenciosa. A maioria silenciosa.
Acordas-te 28 de setembro, daqui a uns anos, muito.
Pois, a maioria silenciosa que deu a vitória. Aí em Coimbra, quando a gente pensava que o Machado ia ganhar ao Pacochinho e até a maioria absoluta foi com a maioria absoluta. Depois há aqui um fenómeno que o António Costa foi um bom primeiro-ministro. Queremos, há coisas que eu não gostei e não gosto desta coisa da geringonça. Decididamente não gostei. E já disse para entrar lá da minha casa. Portanto, quem virou à direita fui eu e agora acabou tudo. Portanto, vejam lá que é bom este acordo com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Foi bom. Portanto, foi bom que passado 6 anos acabou. Portanto, não há acordos de 6 anos bons. Não existe isso, não existe. Eu costumo fazer, no ao paralelismo, que são duas personalidades completamente distintas, comparar o Costa do Winston Churchill é impossível. É comparar o metro Mondego com o TGV que vai, com o TGV de europeu, não existe, porque as condições também são diferentes, as preparação e a qualidade é diferente.
E os tempos são outros.
Os tempos são outros, mas na verdade o Winston Churchill perdeu as eleições depois de ganhar a Segunda Guerra Mundial, fez um trabalho completamente notável e a seguir perdeu as eleições.
Verdadeiramente notável.
E curiosamente, e fez notável com o apoio da oposição, não foi contra a oposição. Costa faz um trabalho perfeitamente notável no combate à pandemia, com o apoio da oposição, e honra seja feito.
Quando a gente se entende, e fala para o mesmo lado, a gente ainda marca uns cantos bem marcados. Pronto. E às vezes dá gol direto.
Pronto.
Mas quando a gente depois começa a dar rabo com rabo, até a natalidade vem abaixo.
Exatamente. Estamos a perder já há muito mais velhos que novos. E, portanto, estão, por isso é que eu no meu partido, o partido que é o Partido Socialista, a gente sabe, não vale a pena estar a dizer o contrário. Às vezes sou muito crítico, outras vezes... quando foi da discussão das listas, eu subi ao púlpito e a primeira coisa que disse foi, para toda a gente saber, já agora, porque também não é segredo, caros camaradas, portanto, há cotas para tudo, há cotas para as mulheres, há cotas para os jovens, eu também devia ter direito a ser candidato a deputado, porque podia haver uma cota para os idosos, porque os idosos são mais e tal. Toda a gente se riu, mas toda a gente interiorizou uma coisa, isto das cotas não adianta. As pessoas têm valor para estar ou não têm valor para estar. As pessoas têm notoriedade pública ou não têm notoriedade pública.
Eu apoio muito a história das cotas porque foi na altura que ainda pensei que ainda ia fazer uns jogos ritos para o meu Sporting. Estás a ver?
Pois.
Agora para as cotas, ali avançado já há pouco, e eu vou para lá. Levo um banco.
O gajo senta-se.
O gajo senta-se.
Mete um carril.
Porque coxo não chega, que já lá há algum.
Já, em todo lado.
Já lá há algum.
Portanto, estas coisas, quando estas coisas acontecem, é complicado. E, portanto, Costa pode sofrer do bom trabalho que fez. E digo o que disseram.
Mas se ele ganhar e ficar, e vão reeditar a mesma coisa, prepara-te para isto. Olha que eu não sei bem.
Eu preparo-me.
Tem cá uma pulga atrás da orelha que me dizem que com mais pão ou sem menos pão, aquilo vai ficar tudo na mesma.
Eu tenho dúvidas que os socialistas querem que fique tudo na mesma.
Mas eu
a grande
que
maioria.
É.
Agora não
querem
quer
ir para casa,
Costa,
não.
Seja
querem assim. Ir para casa.
Pois. Agora, o que eu não me parece. Não parece que Costa esteja satisfeito com isso, quer a maioria absoluta, como o Rio quer a maioria
absoluta.
Mas
não vai ter, como tu sabes,
não vai ter.
É dificilmente que a tenha, nem o Rio vai ter, portanto, aquilo fica ali uma atrapalhada grande.
Há uma coisa, só uma única coisa que não tem solução na vida, que é a morte.
É, pois é.
O resto se arranja uma solução. Se apontar a solução para a melhoria das condições de vida dos portugueses, tudo bem. Se aquilo que acontecer é outra vez a mesma brincadeira que andavam governo e oposição, isso não existe. Conciliar nas corporações é mau, porque é a corporação dos professores.
E, curiosamente, as corporações é que mandam.
Curiosamente está tudo calado, é uma coisa engraçada. O bastonário de ordens dos médicos desapareceu. O presidente do sindicato dos professores desapareceu. A ordem dos farmacêuticos desapareceu. Está tudo desaparecido.
Confinado.
Está tudo desaparecido. E, portanto, aqui algo indicia que as coisas podem estar mais complicadas do que aquilo. Alguém os mandou calar. E, portanto, está tudo calado. Eu acho que o único que não está calado ainda é o Ventura, que vai dizendo umas coisas, não é? E o Bloco de Esquerda, que vai dizendo umas coisas. E eu pensei, naturalmente, pela voz do Sr. Jerónimo de Sousa, que... é muito claro, tem sido muito claro, em defesa da oligarquia russa, portanto, contra a NATO e os Estados Unidos. Portanto, estar ali às portas da Ucrânia é sempre uma coisa boa. Portanto, uma oligarquia russa, que é uma ditadura russa, uma ditadura chinesa, são tudo bom, uma ditadura norte-coreana é boa. Mas aquilo que é uma democracia que às vezes é má nos Estados Unidos, mas que prende os corruptos em pouco tempo. Eu acho que é um capitalismo às vezes selvagem. Quando as pessoas têm que morrer à porta do hospital é mau. O Serviço Nacional de Saúde é fundamental. O Obama quis fazer isso em democracia, que era, mas teve contra ele aquela organização dos seguros, que é muito complicada na estrutura americana. Mas em Portugal nós temos que favorecer mesmo, eu estou a aplicar a palavra certa, favorecer o Serviço Nacional de Saúde, porque na realidade é que ele corresponde com mais eficiência e com mais eficácia aos problemas da saúde dos portugueses. E outro dia a minha mulher esteve lá desde as 6 da tarde às 5:30 da manhã, nas urgências, depois de ter jantado ou almoçado, umas coisas complicadas e tal, esteve lá, esteve bem, e o meu filho... mudava-se, porque é que não vais à privada? Nós vamos ter a saúde pública, é importante, porque os hospitais públicos são aqueles que têm os meios de diagnóstico importantes. Quando acontece alguma coisa de mal, e eu não sou contra a iniciativa privada, e aconteceu com algumas pessoas, quando há complicações, vão para o hospital público. E o princípio é ir para o hospital público. É lá que estão os meios de diagnóstico, onde o Estado investe milhões de euros por ano nos meios de diagnóstico. São os hospitais
públicos. E anunciam-se aí grandes investimentos agora para a Imara.
Exatamente. E, portanto, quando se vai só falar, quanto ao Serviço Nacional de Saúde, que atacou esta pandemia da forma como que atacou, porque vamos ver. Às vezes eu sou politicamente incorreto e não é para dizer mal ou dizer bem.
Não é às vezes.
Quando os professores têm que ir, e quando as pessoas são colocadas ali, e quando alguém se candidata e não é colocado, e diz eu não quero ir para a Beira, eu não quero ir para o interior do país como médico, estamos a brincar à saúde em Portugal. Um médico, como um professor, como um farmacêutico, como um enfermeiro, não fica em 25 questões. Ao país, eu não estou a dizer às famílias, porque os meus filhos a mim também me custaram dinheiro, a minha família, para os licenciar, para os mestrar, para os doutorar. Sim, mas o Estado, todos nós, tu, o Luís Vaz, todos nós contribuímos com os nossos impostos para a formação de médicos durante uma série de anos. A Universidade Católica forma médicos. Os pais, as famílias pagam duro. Na Universidade Católica, o tipo acabou a sua formação académica, é médico, vai para onde quer, foi ele que pagou, vai para onde quer, ali não há impostos, ali é privado que paga. Digo, na Universidade Pública, pois diz assim, mas eu agora tenho a liberdade de me ir embora, tenho a liberdade de ressarcir aqueles que pagaram, o Estado pagou, o Estado
somos todos. E ele devia trabalhar 5 ou 6 anos
claro,
claro, no país, claro, para devolver claro, parte claro, do que
recebeu. Em princípio, é um princípio da solidariedade, claro, claro, é óbvio. E quando diz, agora sou livre ao ponto que era, sim, é livre se pagar, porque não é livre se pagar. Eu também gostava de ter um Ferrari, mas quer dizer, se calhar não gostava, porque agora era incómodo para a coluna, mas um Rolls Royce como turista era fantástico, mas não tenho, tinha que ser eu a pagar, se houvesse alguém a pagar, obrigado.
Chego aos 2 cavalos com que tu fizeste a 2 bem tudo, não tens a confundir não, marcas de carro.
Foi o melhor carro do mundo que eu tive, até saltavam as portas.
Pois era.
Porque era fantástico. Às vezes andava com a porta na mala para me soldarem aquilo, coitadinho, meu pai e minha mãe diziam, mas só filho, tens necessidade de andar com esses carros. O pai não tem, mas tu não... Mas o pai não sabe o gozo que é sair no carro e não saber se volta
dia,
no mesmo.
Já algum dia te contei, uma vez vi-te, é só para tu, eu não queria contar-te isto para tu não veres quanto tão doidinho que tu eras, pá. Tu melhoraste alguma coisa, não muito, mas melhoraste depois alguma coisa. Eu vejo-te a dar a curva, vejo o carro onde tu ias a dar a curva, na Caixa Geral de Depósitos, ali ao pé da câmara, e não eras tu que ias a conduzir, porque tu ias sentado no lugar onde devia estar o vidro da porta, e que não estava lá vidro nenhum, e tu sentaste-te na porta e puseste as mãos do lado de fora a segurar aí o tronco e todo cá fora, as pernas iam lá dentro. Pronto, mas fiz esta rua da Sofia sem problema nenhum.
Sim, sempre direitinho, sem problema
nenhum. E na altura, até havia o Tito Cunha, até havia aquela da Marguile.
Tito Cunha, fantástico, que me...
Casas boas, que agora começam a desaparecer.
O Tito Cunha até me patrocinou nas motos, nas corridas de motos, e um dia venho com uma 2 cavalos de Lisboa na Estrada Nacional e puxava a minha moto, a minha Kawasaki 500 milhas das corridas. E param em Leiria para meter gasolina e param daqueles BMW Série 7, naquela altura um BMW, uma coisa, pá, o homem saiu lá, vem até que me deu um bom abraço e disse, o senhor não acha que devia ser a moto a puxar o carro? E o gajo, ele dizia que tinha vindo atrás de mim, satisfeitíssimo, né? Porque aquilo, quando eu nas descidas desligava, punha em ponto morto, eu nunca sei como é que nunca me estampei, porque aquilo só dava 90 de coisa a andar, né? E de repente é que eu já vinha a 120 e o homem, eu depois lá meti a quarta para ver se segurava aquela história, para ver se que não se estampar.
Tu na altura, mas já era coisa engraçada. Tinhas a mania das motas ou também tiveste a Fórmula 1? Já não me recordo.
É da Fórmula 1, é da Fórmula 1, lembro-me. Lembro-me um episódio no Café Madeira que nós frequentávamos, era muito engraçado a malta se falar de automóveis e tal, e eu, na realidade, achava piada aos nomes dos... Eu disse, o próximo campeão do mundo vai ser o Niki Lauda. Aquela coisa.
Saiu.
Não, aquela coisa, achava piada ao gajo, achava piada como eu conduzia, víamos a forma, achava piada ao gajo. E achava piada à forma como ele se dirigia, como ele falava. mas ali aos jornais, não havia estas coisas, havia umas televisões e tal, mas achava piada e achava piada à desenvoltura do gajo. Disse, este é o próximo campeão do mundo, vai ser o Niki Lauda.
E foi.
Eu fui crucificado pelos reis dos automóveis, dos sabedores daquilo. Era o gajo que não percebe nada de automóvel, nada. Eu disse, eu não percebo nada. E quando ele ganha, eu disse, eu não percebo nada.
Mas ele sabe.
Mas, pelos vistos, vocês também não. Aliás, eu disse outro dia àquela académica. Outro dia na académica, quando foi o futebol e estava a discutir. E a mim perguntaram-me que eu gosto muito de futebol e gosto muito da académica e tal. Eu gosto de olhos visto com uma tristeza.
Este é um mês importante, bem, aqui é um mês importante, falar na académica.
Ah?
Este mês
é... Sim, mas eu outro dia, um senhor que me perguntou, um treinador que me perguntou, pá, ó Sandrinho, suponhamos que. Que um dia eu chamavam para ir ao balneário da Académica a falar aos jogadores. E disse, vamos falar aos jogadores é mal, pá, porque alguns deles podem não entender. Eu falava aos jogadores, aos treinadores, aos dirigentes, aos empresários. De quem você dizia? Eu disse, amor, eu sou do basquete, não percebo nada de futebol, mas pelos vistos vocês também não. Portanto, vamos fazer aqui uma coisa diferente. E ele riu-se, porque se calhar tem que se fazer alguma coisa diferente. Tudo evolui. Seja no futebol, seja no basquete. Agora no basquete, naturalmente, a Académica. Ontem fui ver, acompanhar a Académica a Lisboa, fui a ler jornais e fui a ler livros para hoje podermos estar aqui a conversar e não falarmos nada daquilo que eu escrevi, porque é hábito já. E fui 2 horas para lá e 2 horas para cá. E curiosamente, eu até tinha que fazer uma proposta ao Ministro das Infraestruturas para eventualmente, se ele não arranja maneira de arranjar uma carruagem mais pequena só para famílias com crianças, porque levei com criancinhas aos garitos do comboio, em primeira, vê lá, até Lisboa, e Lisboa para aqui, me levei com mais criancinhas aos garitos. Estava toda a gente completamente doida. Uns queriam ler, outros iam escrever, outros iam dormir, e não se podia. Portanto, eu uma proposta que fazia ao Sr. Ministro das Infraestruturas.
Mas a carruagem cresce.
Carruagem cresce, chamaste-te bem, carruagem cresce. As crianças com bonecos, com coisas para pintar, com as mamães, os papais e as avós, tudo ali a pintar e a brincar, jogar às escondidas, mais ou menos como no átrio. As senhoras, em vez...
Mas tu depois bilaste, eles o deixam lá na carruagem e eles vêm para a outra.
Carruagem fechada. Carruagem fechada.
Isto hoje está mais para isso para mais nada.
Isto é mais ou menos no átrio. Fala-se muito agora do átrio, de defender o átrio contra não sei o quê, o Mercadona. Sinceramente, nós falámos antes do programa, mas eu não tenho nenhuma ideia, porque como a minha mãe dizia, Coimbra era aquela zona centro da cidade e o resto eram arrabaldos, não é? E depois no átrio, às vezes fico incomodado, e ora, muito sinceramente já o disse, que quando, neste período de bom tempo, ao fim da tarde, meio da tarde, as pessoas, em vez de levar as crianças para o São Paulo, a visitar a sereia, que se calhar a maior parte deles nunca lá foi, e a sereia devia estar com os peixinhos, com os patos, com isso tudo, andar a passear com os miúdos ao ar livre, metem as criancinhas ali para tomar chá, e depois as criancinhas andam a jogar à bola, andam a jogar às escondidas, aborrecem toda a gente, aquela gente que passa lá muito tempo, que às vezes até costumam dizer, vão fechar o centro de dia, porque eu também lá passo algum tempo e já sou idoso, e portanto como eu já sou idoso, também já faço parte do centro de dia. Eu dizia-me assim, então vamos fechar o centro de dia, enfim, porque na realidade aquilo é um sítio engraçado, mas é um sítio engraçado que às vezes não tem graça nenhuma. Mas adiante, é assim a vida.
É assim a vida.
Uma nota, o Marcos Mendes deve-nos seguir. Deve-nos ouvir. Saudamos o Marcos Mendes por isso.
Pronto, bem, acho
deve,
que
até
o homem tem todo o direito a informar-se.
Até porque ele ontem, finalmente percebeu, aquilo nós já percebemos em 2021, que os votos concentrados no centro vão ter que tirar votos à esquerda e à direita. Portanto, o Marcos Mendes continua a ouvir a Rádio Jornal do Centro, porque eu acho que depois não demora tanto tempo a perceber isto, que isto era percebido à primeira, muito rapidamente, e portanto era importante que ele vá ouvindo. Mas vá ouvindo mesmo, porque aprenda alguma coisa. E depois temos aqui esta questão importante, decisiva, que eu sou um grande crítico do Sr. Presidente da República, não é? Daquela comunicação que ele fez ao país. estava de frente para a câmara, olhar para a direita, porque eram as coisas que estavam escritas, nem sequer nos estava a olhar nos olhos. É uma coisa, depois de fazer aquele gesto, eu sei que o senhor treina muito, mas pratica pouco. Treina muito, aqueles gestos, aquelas coisas, aquela forma de falar, e vai, não tenho nada contra. Só que depois, quando vem em direto, as coisas já não saem tão bem como assim, já não foi treinada. Portanto, há que treinar, mas há que praticar também.
O homem também deve estar cansado de estar todos os dias na televisão, porque ele está todos os dias,
então, mas isso
de manhã, à tarde e à noite.
Nós tivemos um Presidente da República, na minha opinião, tivemos um grande Presidente da República. Foi Mário Soares, ponto. E depois tivemos algumas pessoas que tiveram dentro das suas qualificações, e foram boas, o professor Cavaco Silva, Ramalhães, o professor Cavaco Silva, o general Ramalhães, o professor Cavaco Silva, tiveram o seu período. O que foi secretário-geral do Partido Socialista, faleceu há pouco tempo, Jorge Sampaio, também foi um bom Presidente da República, mas o estadista, vamos lá ver, o estadista chamou-se Mário Soares. Queremos, não queremos, é assim, é um estadista. É da vida, como foram muitos estadistas, Helmut Kohl, será o estadista, lá tantos, foram grandes, tiveram grande
cantidade. O Eusébio não houve muitos, pá, não é só na política.
Não, o Eusébio há poucos, e depois com a simplicidade do Eusébio, não
é? É, pois é isso, é porque o conjunto, o que faz a figura, o que faz a distinção, não é, por exemplo, ter só os olhos bonitos, não é ter só 1,80m e tal de altura, não é saber ler e escrever, é um conjunto, é uma harmonia no todo. E o Mário Soares estava à vontadinha.
Claro, claro. Depois...
O Mário Soares estava à vontadinha. Agora, é que houve mais gente, o Ianes desempenhou muito bons. Para aquela altura, claro. Para aquela altura, claro. Foi o melhor que podíamos ter tido.
Claro, está, está a vista da entrada na Europa, é todo o trabalho feito de Mário Soares. Claro. Que a Europa connosco é uma burro, visão.
Burro, não, o Espínola não era tão burro, foi logo buscá-lo para os negócios estrangeiros para abrir aí a claro, porta toda.
Claro.
Para, não.
O Espínola não tinha nada de burro, não é? E portanto, ele basta aquilo da Europa connosco e o Tratado Europeu. Aliás, que depois é assinado e depois quem toma conta.
Mas ele veio da Europa, ele já era um europeu e abriu as portas. Exatamente. Olha, se ele não tivesse aberto as portas da União Europeia, então isto estava assim um bocadinho lixado.
Estávamos com mais sem dinheiro do que estávamos. E depois ele diz, o Presidente da República, não é a sua coisa, diz, eu conto convosco. Não tem nada a contar connosco. Conto convosco. Nós aí temos que contar com ele, em certas situações, para ele pôr travão em algumas coisas, mas não consegue. Ele tem que contar com o povo. Ainda não percebeu. Parece que ainda não percebeu que o povo é que decide e que ele não pode exigir estabilidade. Ele não exige coisa nenhuma, o povo é que exige estabilidade, são os cidadãos que exigem estabilidade. Mas para exigir estabilidade tem que ir votar. E tem que ir votar. E agora estou-me a contradizer naquilo que escrevi há duas ou três semanas. A questão do voto, não ir votar ou não ir votar.
Desta vez é importante ir votar.
Desta vez é muito importante toda a gente votar. E portanto, por fazer um
novo. Eu tenho escrito isto. Votem onde quiserem, até podem, eu acho que se não tiverem, se tiverem inseguros, escrevam lá uma asneira daquelas de todo tamanho, que também significa alguma coisa, mas vão votar. Ei. Temos que votar, senão vamos andar o ano nisto. Entra em instabilidade política, vota num, bota abaixo, governa num, governa. E o estapor da pandemia, isto é um ano miserável ao Santarino. Acompanham lá isso.
Eu, como nós somos homens, mandamos com esperança desde o Afonso Henriques. Bateu na meio, de acordo com o que eu disse, Coimbra.
E as reencontras ao Papa, mas isso está agendado.
Está. Há de haver alguém um dia que lá vai.
Mas
não sabe
agendado.
Quem.
Mas isto está agendado.
Ele deixou, agora estou a ler um livro engraçado sobre a personalidade do Afonso Henriques. Acho um tempo perfeitamente notável. E, portanto, adorava tudo e todos. E bem, no pressuposto que era preciso fundar isto. E fundou. E era preciso aldrabar toda a gente.
A única diferença entre ele e a atualidade está numa letra só. Ele fundou, a gente afundou.
Não,
a única diferença é essa, é um A mais ou um A menos.
É A mais qualquer coisinha, não é? E depois, coitado, há 900 anos em esperança, quer dizer, isto é uma coisa notável, não é? A nossa história é uma coisa perfeitamente notável. E sabendo nós a história que temos... E percebendo nós que a história que temos, outro dia estava aqui a dizer, agradeço àqueles que são contar a história de Portugal. e os malandros e tal, os bandidos levaram, então, imaginas o Brasil se não tivesse esta mistura toda de africanos, a música, o samba, mas se não existir o Brasil, se fosse só com os habitantes do Brasil e de alguns, aquilo não estaria tudo dividido aos bocados. Aliás, outro dia disse e reafirmo aqui que é importante dizer, para valorizar a nossa Universidade de Coimbra, num estudo feito pela Ruth Chico Gauer, uma historiadora brasileira, que Coimbra conseguiu, porque teve aqui, formou os governadores todos do Brasil. E, portanto, o Brasil não é... Não é o argentino,
tem um
o Chile.
Muito grande por Coimbra, porque a Universidade de Coimbra estabeleceu uma.
Tenham orgulho. Os brasileiros devem ter orgulho em Portugal. Em Portugal devem ter orgulho, e na Universidade de Coimbra, em Coimbra. E muitos deles têm quem vir para cá estudar. Porque foi a partir de Coimbra que os seus governadores do Brasil se comprometeram a não dividir aquilo. Porque isso é que o Brasil é um continente. E não é o. Porque hoje. Sei lá, o Piauí e outras coisas eram todos países diferentes, porque há uma enormidade de um país, aquilo é um continente e, portanto, aquilo é um país muito diferente. Portugal é um país muito diferente, desde Trás-os-Montes ao Algarve. Come-se diferente, bebe-se diferente, fala-se diferente, tem-se sons diferentes, tem-se uma musicalidade diferente. Estamos unidos. O Brasil é Portugal numa enormidade. Ou seja, Coimbra conseguiu esta coisa absolutamente notável e a universidade brilhante de juntar governadores que vêm de estratos sociais alguns diferentes, que são pessoas de maneiras de pensar diferente, todas elas, mas conseguiram congregar toda aquela gente para fazer um país e não a divisão de um país em bocadinhos. Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, porque havia uma única universidade, que era em Coimbra. Enquanto em Espanha havia muitas universidades. E, portanto, uns da Universidade da Catalunha, outros da Andaluzia, outros, e levavam para lá. Não, Coimbra saiu para o Brasil. O melhor que havia. Os brasileiros.
E hoje tem uma relação com o Brasil.
Devem agradecer.
Muito grande. Irmãos, verdadeiramente irmãos. E os alunos brasileiros sabem que há aí muito aluno brasileiro que vem para aí.
Claro. E depois está aqui uma comunidade brasileira grande. E esta comunidade brasileira, na verdade, escrevia um tipo brasileiro qualquer, que não recordo o nome, um pateta qualquer, dizia que Portugal tinha que devolver o ouro todo ao Brasil, lá foi buscar. Mas o Brasil não existia. Estamos a falar daquilo que eram os descobrimentos. Nós descobrimos nada, porque aquilo já existia. Hoje, na África do Sul, em Angola, em Moçambique, em todo lado, há a religião cristã. Então, mas eram cristãos? Não eram. Portanto, tinham os seus próprios deuses, enfim. E, portanto, houve aqui... Se transportou a alma da cultura, sim. Se estragou a alma da cultura, também. Mas não se construiu nada, construiu. E, portanto, estas...
Coisa.
Não falámos de Coimbra nem da Figueira ainda.
Mas
porque a Figueira tem...
Vamos à Figueira.
Hoje já não há tempo.
Ah, ainda temos aqui mais 10 minutos.
Ah, a Figueira, isto é importante, porque a Figueira ao menos teve um circozinho no Natal. Nós não tivemos circozinho.
Estava à espera, porque ninguém teve, não é?
Pois.
Ninguém teve. Porque o rei morreu tudo, ficou tudo confinado. Mas
até um circo teve em Coimbra, que era costume ter, Natal, fim de ano, um circozinho para as criancinhas de Coimbra. Nem um circozinho teve. Houve a pista de gelo, houve uma feirinha, pouca gente lá ia, houve uma pista de gelo, mais um carrossel para as criancinhas. De resto passou-se o Natal, o fim de ano e tal, e a coisita foi curtita. Também só tomaram posse, só ganharam as eleições em setembro. Não foi o PSD, o independente.
Foi por aí,
ganharam as eleições. E esperemos agora que para o ano seja um circozito. Não é preciso muita coisa, mas os saltimbancos, por exemplo, saltimbanco na Baixa, saltimbanco na Praça da República, saltimbanco na Solu, naquela nova centralidade, ou um circozinho para as crianças.
Olha, naquele bairro, olha, por acaso, por falar aqui, há alguma animação na rua. Deixa-te dizer que eu naquele bairro já não sei como é que se chama, que agora tem pouca gente e poucas lojas, fechou quase tudo. Ah, e
a Baixa.
Já não lembrava o nome.
Não há Baixinha, é Baixa.
É Baixa. Olha, vi lá, levado por aquela associação de comerciantes e tal, alunos aí de algumas escolas, no cantar e no dançar, Nós temos muito boas escolas, sob o ponto de vista artístico, que a Coimbra tem, e muitas instituições artísticas de alto nível. O que é que a gente dá aulas, fecha aulas, mas depois nunca é como tirar o curso de medicina e nunca é exercer.
Ainda bem, porque eu ainda não há muitos dias propus ao professor Tobias Cardoso, que foi presidente do Conservatório de Música.
Tu sabes que há 30 anos e tal coros em Coimbra.
Sim. Não sabia que eram tantos, mas...
Que é uma coisa extraordinária. E alguns de uma elevada dizem-me craveira artística.
Nós não valorizamos o que é Coimbra. E não promovemos aquilo que é de Coimbra. Parece que é uma despesa.
Faz-me lembrar. A gente arranja os coros e depois acontece como aquele casal em que ele tinha 90 e muitos anos, quase 100, mas casou, porque ele devia ter outras qualidades, casou com uma mocita de 18. E depois, foram à boda e tal, e no fim da boda, ela vira-se para ele e diz-lhe: ó, querido, tu logo tens cuidado comigo, tu sabes que eu sou inexperiente, eu nunca namorei ninguém, mas tu acarinhas-me. Tu nunca namoraste ninguém? Não, então eu disse-te. Então estamos lixados. Lixados porquê? Então eu pensava que ficavas contente. Filha, então, se tu nunca aprendeste e eu já esqueci, como é que a gente vai
falar? Nós estamos
um pouco a ficar assim.
Eu não resisto a contar esta história, que é verdadeira, é uma história, uma coisa verdadeira, que um dia nós todos aqueles que viveram com o Mário Silva, com o Cunha Rocha, com o Berardo, os pintores todos, a gente aqui em Coimbra, nós temos esta memória coletiva. E via querer fazer um museu sobre a obra do Mário Silva, que é absolutamente decisiva, é bastante importante. Eu esqueci-me, não disse, o Pedro Laio Filho, o Pedro Laio Filho, com quem nós convivemos, isso foi tudo gente, não era da minha geração, mas nós convivíamos.
Foram sempre jovens.
Eu sempre fui artista, mas não sou pintor. Ainda poderia desafiar para fazer uma pintura engraçada, vamos fazer essa pintura. Com o apoio, jogou da Câmara Municipal, no Parque Verde de Mondego, uma coisa gira, uma mostra engraçada. Mas era necessário fazer aqui uma coisa sobre o Mário Silva. Mário Silva, e quem diz o Mário Silva diz o Brar, diz outros, pá, das obras. E houve uma pessoa que foi falar com a ex-vereadora da Cultura, da Câmara de Coimbra e tal, e as pessoas estavam revoltadas. Estava completamente revoltado, porque a primeira coisa que falaram, perguntaram foi: o que é que o senhor ganha com isso? E eu pensei, mas
eu não ganho nada, certeza.
Quer dizer, e ele diz-me: senhor Cedrinho, como é que tu reagias? Reagia de duas formas, se fosse bem disposto ou mal disposto. Bem disposto, levantava. Epá! E mal exposto, dizia algumas coisas desagradáveis e levantava-me e vinha-me embora. Portanto, a Coimbra era isto. Epá, em bom tempo, vamos ver. Que o Presidente da Câmara ficou com a área da cultura. Vamos ver o que é que vai fazer.
Mas a área da cultura é muito sensível. Sinal de que achava que. Porque eu também acho que a cultura em Coimbra é grande demais para ser, digamos, ser entregue a um plouro. De quase sempre pessoas inexperientes.
O desporto, por exemplo. O desporto e a cultura entregam-se sempre. Ah, então, não existe. Eu falei com o professor Tobias Cardoso, que foi presidente do Conservatório, repito-me, e desafiei-o. E fiz um desafio que ele disse que ia ver. Porque há um conjunto de músicas em Coimbra. E eu indiquei-lhe o Meia Noite ao Luar, que é qualquer coisa absolutamente fantástico, e que desafiei para fazer música para orquestra, com coros e bailado. Ele ficou assim a olhar para mim e disse: olha, eu não sei uma letra de música. Se olhar para uma pauta, é um banho, olhar para um palácio, não percebo nada disso. Acho que Coimbra merece ter uma coisa destas. Há um conjunto de canções onde o coro da Universidade de Coimbra...
Há um património artístico enorme aqui...
Que nós precisamos de fazer.
Que nós precisamos de o trazer cá para fora.
Pronto. Eu estou a falar no nome, Tobias Cardoso mesmo, que é para o comprometer. Que eu sei que ele é bom, como o Adelino Henriques, como o outro professor que esquece mais vezes o nome.
O Mesquita.
Que se pode juntar... Sem vaidades acumuladas, porque às vezes a vaidade mata isto tudo. sem vaidades, como eu não percebo nada de música, estou à vontade, tinha uma pauta de música, só sei ouvir, e gostava de dançar, mas já nem tanto que as paradas.
Saber música é uma coisa, ser músico é outra.
É outra, eu não percebo nada, nem ser músico, nem saber de música, não faço ideia nenhuma acerca disso. E portanto eu fiz este desafio e espero que ela aceite este desafio. E espero que a Câmara, na área da cultura, como na área do desporto, eu estou convencido, sim, conversei duas ou três vezes com o vereador do desporto e parece-me que ele está interessado em algumas coisas importantes, principalmente na ajuda na formação de jovens, na formação de técnicos, na formação de quadros, é absolutamente decisivo. E na cultura, isto que é juntar aquilo que é de Coimbra, e sem haver vaidades pessoais, porque os umbigos aqui também são muito grandes.
Pois é.
E quando alguém faz alguma coisa de bem,
nós
aparece
temos um património cultural que é uma questão de mexer. Eu fiquei radiante com algumas manifestações, algumas atuações de casais, de dois ou três pessoas, quatro ou cinco pessoas, naquele espaço da Baixa.
Sim.
Por onde ainda se pode passar, porque sim, sabes que agora na Baixa já não dá para passar por tudo rico, porque aqui está tudo fechado, e então depois das 7 da noite nem passes, nem penses. Nem pensas, não é? Mas ainda se vai passando para o Fisco Andaluz e pela Ferreira Borges, por ainda se vai passando. Eu vi ali coisas artísticas, manifestações artísticas de alto coluto, fica sabendo dessas, portanto Coimbra tem, e não até fiz uma figurinha muito mal.
E depois Coimbra também comunica mal, que é uma coisa que
eu Pois comunica muito mal, porque comunicamos muito mal entre os promotores das coisas, entre nós, os jornais, porque a gente está sempre disposto para pôr o que é que disse o político A, o político B e o político C, a gente faz grandes títulos, faz essas grandes coisas. Formas um gajo ali no conservatório, com 19, que vai a Praga e faz uma atuação, um gajo bom, e a gente cala e deixa-o morrer à fome.
Exatamente, exatamente.
E deixa-o morrer à fome.
E temos agora um grande, não é de Coimbra, mas é um grande quadro, um doutorado que neste momento trabalha na universidade, na Áustria, um químico que é absolutamente decisivo, que eu vi a entrevista dele e fiquei, vou comprar o livro dele, que é Eduardo Se Faz Pão, se não me engano, uma coisa desse género, é um título engraçado, e que decisivamente vou comprar esse livro, porque eu sempre fui aluno na física e testei química, normalmente as pessoas de física não sabiam química, e portanto, quando as pessoas sabiam alguma coisa da coisa, nós tínhamos boas notas. Quando as pessoas sabiam um pouco da coisa, a gente, eu química é uma coisa, a minha filha é de bioquímica, eu agora ouvi este tipo, fiquei absolutamente de boca aberta e decisivo, vou comprar o livro. Não sei o que é que diz, espero que tenha muitas formas que eu não percebo nada daquilo, mas não quero saber, não quero perceber algumas coisas.
Olha, vê lá se lá vem uma fórmula, alguns deve ser depois das páginas centrais, depois do meio, uma forma para ver se dá juízo este país. E a ver se a gente não vai passar o ano, bota abaixo e bota acima. Eu cheiro-me que este é o ano do baloiço.
Olha, eu, para andar para cima e para baixo...
Tens 2 minutos.
Olha, o meu distrito da Figueira da Foz, dever-se-á apostar na linha do Oeste para o transporte de mercadorias para o Porto de Lisboa e para a Espanha, que nos liga ao centro da Europa. Portanto, quando não, o Porto da Figueira da Foz tem que ser valorizado, mas se não conseguirem atracar os navios...
É o equipamento que está aí para lhe pôrem a mão, caralho.
Se não conseguem atracar os navios grandes, então se aproveita a linha do Oeste para Lisboa, a outra linha para o centro da Europa, porque é uma estupidez o que andar em país, é uma cretinice investir mais uns milhões na linha que liga o Porto de Aveiro à Europa. É uma idiotice completa. E, portanto, não vale a pena estarmos a falar de coisas que não existem. Já temos as linhas, temos tudo, de Coimbra, da Figueira da Foz. A construção de navios já começa outra vez a ser alguma coisa de importante na Figueira da Foz. E a Figueira da Foz tem uma potencialidade, uma potência fantástica.
E mais a Figueira da Foz cresce, mais Coimbra vale.
Exatamente. E portanto, a universidade, um polo da universidade, eu até achava que a Figueira da Foz devia ter uma universidade própria, a Universidade da Figueira da Foz, ligada, não é um polo do Politécnico, é um polo da universidade, devia ter uma Universidade da Figueira da Foz. Mas pronto, não havendo a Universidade da Figueira da Foz, se houver uns polos das universidades ou dos Politécnicos ligados à economia...
Segurar a juventude lá, por exemplo, que
E que eu preciso tanto de gente para lá jogar basquete.
que segura.
Senão o Sporting porque nunca mais tem equipa feminina sénior.
Um dos grandes problemas, e com isto vamos terminar, que o país precisa de resolver é fixar a sua juventude de onde ela é.
Exatamente.
Agora porque já é. Se deixar sair o pessoal. Ó, senhores, o Jesus lixou-se no Benfica, como tu sabes, nunca calhou bem naquilo, porque ele não liga à formação. Ele mandou o Seixal dar uma volta, estás a ver?
E a malta
de Coimbra. O pessoal do Sporting Rito ainda lá vai para Alcochete, entre umas arraiadas hoje, umas pancadas no outro dia e uns treinos ritos, vai arranjando uma canalha de Rita que enquanto aguenta tiver pernas, vai-se aguentando.
E a malta de Coimbra que vai para Lisboa fica por lá.
É a formação é básica, a formação é, seja no que for, a formação é básica, metam isto na cabeça, nós somos o que somos, mais aquilo que aprendemos.
Exatamente.
É, o homem é aquilo que é, mais aquilo que aprende. Exatamente. Se não aprender, fica reduzido ao que é. Então, escusava de crescer, porque eu também não cresci muito. De maneira que também não é preciso, mas é que isso é importante.
É.
Olha, a gente temos que falar aqui depois num dos próximos programas, analisar essa história da Académica Rade. A gente tem que falar nisso.
Temos,
está resolvido, isso é um assunto que está, creio eu, mais ou menos resolvido, mas é bom para a gente até, para as pessoas se habituarem à ideia, para a gente ver, porque
sim,
também está na altura da gente dar um passo em frente, porque sempre...
Está na altura da Académica voltar a estar ao primeiro nível do futebol, ao primeiro nível, continuar o primeiro nível do basquete, e nas outras modalidades. Porque a Académica não é de minudências e de mediocridades. A Académica sempre esteve em Coimbra, sempre no tempo no topo. E quem quer manter a Académica cá em baixo não contará nunca com o meu apoio, porque a Académica é sempre em cima.
Olha, eu ia dizer,
portas bom
bem.
Ano.
Se não portares bem, é porque portas mal ou sim.
É normal.
É normal. Um bom ano também para ti. Tá?
Bom ano para os nossos ouvintes. Um abraço.